O CIMEX está apresentando aí um novo posicionamento. E por isso a gente tem o prazer de conversar ao vivo aqui no programa hoje com o atual presidente da entidade, Paulo Spagnoli. Boa tarde, presidente. Tudo bem?
Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Pablo.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, presidente da Rádio São Francisco. É um prazer grande sempre estar com vocês aí. E vamos lá. Nós estamos num momento um pouco difícil, mas com certeza vamos superar tudo isso e sair mais fortes ainda, né? Esse é o nosso pensamento, sempre positivo.
Sem dúvida. É sua característica também, presidente, o diálogo sempre presente aqui nas nossas entrevistas com o trabalhador, com o gestor, com o empresário. Na sua visão hoje, já passados aí quase que 3 meses da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, né? Não é só a indústria do Brasil, não é só a indústria aqui de Caxias do Sul. Qual é a sua leitura até o momento em como as empresas, as indústrias estão passando por esta pandemia?
Bom, Rosângela, Pablo, os ouvintes, é um momento de se repensar muitas coisas, né? Nós viemos, eu diria que embalados já, né? A gente vinha passando por tantas crises e tínhamos aquele momento de 2015, 2016, que a gente passou por dificuldades e até um pedaço de 17, e depois as coisas vinham aos poucos, né? Tomando forma. Claro que com algumas pequenas crises, mas nada comparado do que a gente está vendo hoje.
Uhum.
Porque crise econômica é uma coisa, mas crise econômica juntamente com uma crise de saúde que nós estamos vivendo é muito mais, abrange muito mais as pessoas, né? O cuidado que a gente tem com as pessoas. A gente não está parados porque a economia, como acontecia antigamente, né? O setor econômico, o fator econômico era muito mais fácil de administrar. Mas administrar duas crises ao mesmo tempo é muito mais difícil. Mas a indústria, nós temos uma característica, e os próprios caxienses de nossa região, tem uma característica muito boa, que é se reinventar, né? Obviamente, nós estamos passando um momento faturamento de 50% que vinham faturando, no geral, estou falando, algumas empresas nossas estão com faturamento melhor, de 60%, 70%, mas a maioria delas, elas estão nesses 2 meses agora com faturamento abaixo de 50%, a grande maioria, porque na base do nosso sindicato são 95%, mais ou menos, são pequenas, micro e pequenas empresas. Então, é um número muito grande de empresas, obviamente que não estamos falando de faturamento, estou falando de números de empresas e empregados. Isso tem um reflexo muito grande, né, na economia da região, e os próprios grandes, né, tem esses sistemistas, que são os pequenos, que também sentiram, porque já vinham numa situação principalmente financeira, já desequilibrada, falando das últimas crises. É uma coisa conhecida já por nós.
Uhum.
Só que agora, com a inflamação dessa nova crise, eles estão numa situação muito difícil. A ajuda do governo está demorando um pouco para vir e não é suficiente. Tá? Eu diria assim que o momento agora requer financiamento de longo prazo, com juros pequenos. E eu ainda sou da seguinte opinião: vai amenizar, tá? Mas não vai resolver toda a situação do setor industrial, principalmente dos médios para pequenos, médios, pequenos e micros. Temos muitas empresas passando por dificuldade. Mas, como eu falei para você, nós no CIMEX, desde que nós assumimos, nós estamos nos reinventando. Sem saber que vinha essa crise, a gente já vinha, pelo passado das outras crises, pensando em reinvenção. Nós fizemos uma mudança muito grande no CIMEX, na estrutura do CIMEX, com a nova direção, e vínhamos alinhando uma série de fatores nessa questão de tecnologia e buscando novas práticas, junto com outras entidades.
Bom, presidente, eu ia lhe questionar a respeito sobre isso. O senhor falou dessa palavra que a gente tem falado muito aqui também com outros setores, que é a reinvenção, se reinventar num momento como esse, que exigiu isso. O CIMEX ele abrange outros 16 municípios e representa mais de 3.300 empresas. O senhor avalia que pós-pandemia, que a gente ainda não tem uma visão tão logo de que isso possa passar, das empresas que não conseguirem se reinventar, o senhor acredita que muitas empresas podem, infelizmente, não conseguir se reerguer diante de tudo isso que a gente está passando?
Ah, eu não tenho dúvida, Pablo. Esse momento é um momento de bastante dificuldades, tá? E nós estamos estimando que nós vamos perder uns 10% das nossas empresas. Algumas que já vinham com problemas estruturais, né, financeiros e tecnológicos, que isso com essas mudanças que estão acontecendo a nível mundial, elas não conseguiram acompanhar a inovação e tecnologia. E, infelizmente, agora com a crise, elas vão desaparecer. Isso é nós estamos bem conscientes disso. Por outro lado, nós estamos trabalhando para evitar que mais empresas, né, entrem nesse ciclo de desmanche, né? A gente está vendo que a nossa parte industrial da nossa região, grande parte da nossa indústria da região, ela tem dificuldade para se reinventar, porque o custo para buscar financiamentos e principalmente tecnologia que são importadas é muito caro. E nós temos essa dificuldade no Brasil. Os custos e impostos de importação, enfim, financiamentos são muito caros. E as indústrias pequeno, médio, porte, enfim, elas não têm essa abertura em bancos internacionais para fazer financiamentos internacionais e têm que pagar um juro abusivo aqui. Então, essas empresas, infelizmente, elas vão ter muitas dificuldades. Eu acredito que nós vamos perder uma grande quantidade de empresas em função disso, em função de que inovação e tecnologia para eles está muito longe ainda do que eles precisam.
Certo. Espanhola, em termos de linhas de financiamento que você já citou aqui algumas vezes, a gente percebe que o país, passando pela pandemia, não está conseguindo minimizar esses problemas. Os R$600 divulgados aí para essa ajuda emergencial está com uma série de problemas, as pessoas não estão conseguindo receber direito. O micro, pequeno empresário também, com linhas de créditos, que por mais que o governo federal tenha boa vontade, o Ministério da Economia tenha, também está truncado. Na tua visão, daria para minimizar essa estrada? O empresário não está sendo visto com uma certa facilidade, porque a gente só percebe que as pessoas estão tendo dificuldades em linha de crédito, porque o banco não dá, ou porque é muita burocracia. Isso pode melhorar nesse tempo de pandemia, Espanholi?
Olha, através dos bancos oficiais, não vai melhorar, porque o banco só empresta com garantias, senão não empresta.
Sim.
É uma coisa óbvia, né? Mesmo os bancos do governo, eles emprestam se tem uma certa garantia. Caso contrário, isso não acontece. Nós estamos fazendo, junto com o RS Garante, aí, o CIMEX está levantando isso juntamente com o RS Garante, uma linha de financiamento com outros bancos oficiais gaúchos aqui, Banrisul, BRDE, Badesul, CIMEX, RS Garante, outras empresas, um fundo, o Sicredi entra junto nisso, um fundo para que a gente possa financiar esses pequenos, micro e pequenos empresários que não tenham acesso a essas linhas de crédito. Então, esse é um dos papéis nossos também nesse momento. Tá? Isso está sendo feito agora, então eu acredito que não vai acontecer essa semana que vem. Já nós vamos ter um valor do CIMEX dentro dessa linha de crédito para ajuda aos micro e pequenos. É micro e pequenos, tá? E tem um faturamento até anual, até 4 milhões e 800 por aí. A gente está vendo ainda o valor do faturamento até quando que a gente vai. Mas é mais ou menos isso, e quem tem mesmo dificuldade de sair dessa crise. E daí vai abranger mais essa linha aí.
Presidente, um dado que saiu agora há pouco no site Agência Brasil, o Brasil perde mais de 860 mil empregos formais somente em abril, aí em todo o Brasil, 860 mil empregos formais foram perdidos. Na sua avaliação hoje, o que o senhor diria para os empresários para tentar, de alguma forma, não fechar mais vagas de emprego? A gente sabe que isso é inevitável diante do atual cenário, mas como fazer isso em meio a esse momento que a gente está vivendo?
Olha, nós temos algumas formas de amenizar isso, tá? Nós, como sindicato, estamos fazendo, a gente fez várias reuniões, mais de 30 reuniões já com os sindicatos trabalhadores, já acertamos algumas convenções extraordinárias e ainda continuamos negociando para minimizar essa questão aí das emissões. E tem acontecido de a gente conseguir, né, férias, banco de horas, uma série de instrumentos que a gente conseguiu acertar com o Sindicato dos Trabalhadores nessa CCT extraordinária, né, CCO, na realidade, extraordinária, porque a gente tem que buscar alguns meios para minimizar, mas é minimizar, tá? Nós não temos como, o sindicato, na realidade, trabalha dessa forma, minimizando alguns efeitos que possam acontecer. Agora, nós não podemos chegar para uma empresa que está em situação financeira muito ruim e pedir para que não demita. Nós conversamos, não tem outra forma, como que nós podemos fazer, mas aí fica a decisão fica a nível da empresa. Nós não temos como interferir nisso, né, diretamente. Nós podemos minimizar, como nós estamos fazendo, sabe? Mas a nível de Brasil, como você está falando, nós vamos ter um número muito grande de empregados. Eu diria que até o fim da pandemia, esses números eu acho que são bem preliminares. Nós temos, nossa empresa tem filial em São Paulo e Santa Catarina, e São Paulo hoje é o pico da crise. Era a nossa empresa que tinha maior faturamento e hoje é que tem o menor faturamento. Uhum. São Paulo está num momento muito difícil, muito difícil.
Olha, a gente está acompanhando todos os dias, Paulo Spagnoli, as notícias da economia, da produção, da indústria, o comércio, os serviços. A gente até agora, né, Pablo, não conseguiu conversar com nenhum técnico, com nenhum especialista, seja na economia, seja em política, seja na indústria, comércio, que consiga prever algo mais concreto. Então, Spagnoli, é como a gente fala aqui, é viver um dia após o outro, acompanhar os números e acompanhar a produção, né, dos nossos trabalhadores, tendo como aliados a administração pública, a iniciativa privada, o governo federal, estadual e municipal, porque é o momento de unirmos forças.
Ah, sem dúvida, Rosângela. Você sabe que nós também, no Cimex, nos nossos projetos, nós tivemos que adiar só em função de que nós focamos muito no Covid, né? Uhum. Então, a gente focou nisso, mas nossos projetos continuam andando. Nós tínhamos uma série de projetos que a gente teve que adiar, mas nós estamos buscando todos eles, renovando eles em função da pandemia. Alguns mudaram um pouco de rumo, mas nós não podemos nos entregar nessa questão dos projetos. Todas as empresas que a gente tem falado, a dica que a gente está dando é o seguinte: vamos levantar a cabeça, não vamos desistir, vamos demitir o mínimo de pessoas que vocês podem demitir. Vamos buscar ajuda onde a gente pode, mas temos que pensar que os problemas sociais serão muito graves se nós não tomarmos medidas muito breves nessa questão do desemprego, porque não tem coisa pior do que você chegar em casa e encontrar uma criança chorando, sem condições de se alimentar.
Verdade.
Sem condições de higiene. Então, nós sentimos muito isso. Nós fizemos vários projetos agora, você sabe, o Cimex projeto agora dos respiradores, ajudando a UPS na compra dos respiradores. Agora importamos aí, junto com Marco Polo e Randon, uma série de respiradores que estão chegando. Nós também fizemos aquele, junto com a SIC e com outros sindicatos, a questão da distribuição das cestas básicas. Já estamos planejando fazer mais uma ação, o Cinex, aí, tá? Eu estou falando pelo Cinex, mais uma ação de distribuição das cestas básicas, e vamos continuar fazendo, porque essa questão social aí, ela está muito clara para nós, que vai ser um problema talvez muito maior que o Covid. Tá?
É verdade.
A gente tem isso muito claro. Tá?
Presidente Paulo Spagnoli, presidente do Cimex, nós queríamos agradecer aqui a participação do senhor, dando essas informações importantes aí, e como a gente sempre fala aqui, né, esperamos dias melhores aí, que a próxima entrevista que nós fizermos aqui seja para avaliar um cenário mais positivo do que o atual. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, eu agradeço muito a vocês, e vamos ter fé que tudo vai melhorar, que nós vamos ficar bem, que a saúde vai, a gente sempre tratou como ponto número um, e que nós temos que saber, continuamos tratando a saúde como nosso principal ação agora, mas temos que pensar que nós temos que voltar, porque as indústrias parando, o desemprego vai acontecer, e a gente não pode chegar numa questão social grave como a gente está vendo que pode acontecer. Então, eu queria agradecer a Rosângela, a Pablo, a vocês dois, aos ouvintes da Rádio São Francisco, e estou sempre à disposição de vocês.